O caminho de moralidade, concentração e sabedoria. Hoje é dia de Upossatha, dia em que normalmente praticamos o Dharma. Tomamos os preceitos, 5 ou 8 preceitos, que são ferramentas para controlar nossas mentes e corações, controlar nosso corpo e nossa fala. Temos que ter preceitos controlando eles e controlando nossos corações. Porque o Buda ensinou que, quando surge no nosso coração cobiça, raiva e ignorância, nós temos que controlar nosso corpo e fala, para ficarem dentro dos preceitos. Porque, seja fazendo qualquer tipo de trabalho nosso, temos que treinar o Dharma. Temos que nos suportar numa base firme. Preceitos e moralidade são uma base firme para nossos corações e mentes. Se não controlamos o corpo e a fala e seguimos nossos humores e ideias, somos uma pessoa que não tem sati, que não estabelece a própria mente. Quando não temos sati cuidando da mente, teremos frutos incrivelmente ruins para nossas ações. Seja na família ou em qualquer outro lugar, só traremos problemas para os outros, porque seremos um problema para nós mesmos primeiro. Porque não temos moralidade e preceitos bem estabelecidos. A qualidade de moralidade é algo importante. É a coisa que mais embeleza as pessoas. Podemos ter muitas joias, muito ouro, mas essas são coisas que embelezam exteriormente. Mas moralidade é algo que nos embeleza internamente. É algo muito importante, mais importante do que as coisas externas. Com moralidade, podemos conviver juntos em felicidade. Se temos riquezas externas, mas não temos moralidade, temos apenas problemas, para nós e para os outros. Nosso trabalho externo é importante, mas não dura para sempre. Ele se degrada porque não temos moralidade. Tomemos apenas 5 preceitos para começar. Eles são causas para vivermos em felicidade. Para vivermos em harmonia uns com os outros. As pessoas não suspeitam uma das outras, porque todas estão em linha com moralidade e com o Dharma. Então, esses 5 preceitos são muito importantes. Temos que usar eles para controlarmos nosso corpo e fala. Se fizermos assim, nossa prática só pode prosperar. Sati e Samadhi ficam mais firmes, e sabedoria surge. Precisamos nos colocar sob o controle dos preceitos e sermos cuidadosos para mantermos eles bem, não largar, não faltar com eles. Nós temos que ter gosto pela nossa moralidade. Hoje, nós podemos determinar os 5 ou os 8 preceitos, que são coisas excelentes para a nossa vida. E temos que nos determinar a manter bem os preceitos hoje. Temos que ter sati cuidando do corpo. Ter sati cuidando da fala, ter sati cuidando do coração. No começo, temos sati cuidando do corpo e da fala. Se falamos ou fazemos algo, fazemos isso dentro dos 5 preceitos. E quando temos energia extra, tomamos os 8 preceitos. Não comemos depois do meio-dia e assim mantemos o corpo leve. Isso ajuda a cultivar um sati. Não enfeitamos o corpo. E assim vemos que ele não é bonito e atraente. Quando enfeitamos nosso corpo, nos iludimos com ele. Então, não embelezamos ele para contemplarmos. Que se procurarmos algo de verdadeiro nesse corpo, encontramos apenas os 4 elementos. Não é algo belo e atraente. Daí, podemos contemplar. Entender claramente nas nossas mentes e corações. Também, não nos deitamos em camas altas e luxuosas. Isso significa não procurarmos felicidade e deleite no ato de descansar. Assim, para praticarmos em linha com o que o Buda ensinou. Quando contemos nosso corpo e fala dentro dos 5 ou 8 preceitos, então temos que cultivar sati, estabelecer a mente, para cuidar da mente e coração. Porque nossa mente só quer saber de se divertir com coisas que encontra, sem descanso. Quando nossa mente só pensa e prolifera, quando ela tem somente confusão e dúvida, ela não está tranquila. Ela prolifera, se sente incomodada. Daí temos que ter um objeto de meditação, que vai domar as quelessas, as corrupções mentais, para ficarem dentro dos limites do Dharma. Para isso, podemos, por exemplo, recitar internamente Budô, Damô, Sangô. Isso é recordar o Buda. Budô significa aquele que sabe, aquele desperto, aquele que se deleita. Tendo desperto e em deleite, ele ensinou os outros seres. O Buda é um ser de pureza e liberto, que pode ensinar os outros seres melhor do que qualquer outro. Ele conhece esse mundo claramente. Todas essas qualidades se juntam na sua recordação do Buda. Se juntam em uma palavra, Budô. Quando praticamos recitar Budô internamente, não precisamos ter dúvidas. Essa recitação fará nossas mentes pararem e ficarem tranquilas. Parando temporariamente nossa cobiça, raiva e ignorância. Isso é um objeto de samatha, meditação de tranquilidade. É comum que pensemos demais, ou tenhamos muita hesitação e dúvida. Podemos, por exemplo, só observar e seguir nossos pensamentos, e esquecer de acalmar a mente. Ou podemos só observar a mente e isso já é suficiente para acalmar nossos pensamentos. Mas temos que estabelecer em mente de nem gostarmos nem não gostarmos daquilo que experienciamos. Às vezes, observando a mente, não conseguimos desconectar a mente daquilo que ela experiencia, porque temos experienciado formas, sons, cheiros, sabores, toques e objetos mentais. Já surge gostar e não gostar. E quando vamos ver o que aconteceu, seguimos esse gostar e não gostar. Seguimos nossas proliferações. E nesse momento, Sati não conseguiu acompanhar o que aconteceu. E nossa mente prolifera, seguindo atrás das coisas que experienciamos. Isso é ignorância. Desejo e apego surgem logo atrás. Quando observamos a mente desse jeito, temos que saber que na nossa mente surgiu cobiça, raiva e ilusão. Porque fomos nos apegar às formas, aos sons, aos cheiros, sabores, toques e objetos mentais. Sati não chega em tempo. E quando vamos ver na nossa mente, já não conseguimos desengajar ela daquilo que está experienciando. Daí temos que fazer nossa mente tranquila, observando a respiração. De pé, andando, sentados ou deitados, temos que ter Sati. Temos que ter a recitação de Butô cuidando na nossa mente. Até que no final, até mesmo a palavra Butô some. E a mente fica tranquila e silenciosa. Nesse ponto, atingiu o samadhi. Sente piti. Sente como se o corpo estivesse expandindo. Ou até podem rolar lágrimas. Às vezes, sentimos a mente fresca e como se estivéssemos no ar-condicionado. Às vezes, podemos sentir que nosso corpo expandiu, passando o telhado. Quando piti surge, podemos experienciar diversas coisas. E o coração sente-se satisfeito, por causa da nossa recitação interna. Tendo experienciado essas coisas, veremos o valor de cultivarmos sati para ficar com um objeto. Sendo assim, nós nos esforçamos para acalmar bem nossos corações, usando o poder de sati, como o Buda no sati, estabelecer o Buda em mente. Quando estabelecemos o Budo em mente, não pensamos em coisas que não são hábeis. Assim, abandonamos o demérito. Nos esforçamos para não fazermos nenhum demérito. E se acabamos fazendo, nos esforçamos para abandoná-lo. Nos esforçamos para ter sati com Buto. Se surge em nossa mente algo hábil, algo bom, nos esforçamos para cuidar disso. Até que nossa mente esteja bem tranquila. O Buda ensinou que nesse ponto nós temos que contemplar, contemplar a verdade. E de que maneira fazemos isso? Contemplamos esse corpo que chamamos de eu, esse corpo que dizemos que somos nós. Quando experienciamos ele pela porta dos sentidos, nos agarramos de que temos um eu. E esse eu, onde ele está? Daí estudamos isso. Onde estou eu? Esse cabelo sou eu? Pelo, unhas, dentes, pele? Isso sou eu ou não? O dente sou eu? E vamos nessa linha. Se retiramos um dente, perguntamos: onde estou eu nesse dente? E separamos o elemento, água, retiramos o sangue. Como quando vamos doar sangue, não somos nós de novo. É uma parte que retiramos do corpo. E qual parte desse corpo somos nós? Quando nossa mente tranquila contempla assim, podemos aceitar e respeitar a verdade. Que o sankhara, fabricação do corpo, tendo surgido, permanece e acaba. Procurar um ser, uma pessoa, um eu ou um ele, não achamos. Isso é apenas uma convenção, algo que estabelecemos. Convencionamos: isso é uma pessoa, isso é um animal, aquilo é uma pessoa, isso sou eu, ele, etc. Convenções, nomes. E quando criamos essas convenções, nos iludimos de que essas coisas somos nós de verdade. E isso se torna causa para o sofrimento surgir. O Buda disse para praticarmos com objeto de meditação, recordar as qualidades dele, como quando recitamos Budo, e podemos nos acalmar assim. Então, temos que treinar no nosso objeto de meditação. Ainda que quando sentemos em meditação, tenhamos dores e desconfortos, nos esforçamos em continuar treinando. No final, podemos sentar em meditação por longos períodos. Se temos mais ou menos sati, não tem problema. Continuamos treinando desse jeito. No final, poderemos nos acalmar e parar tudo. Podemos estar andando e o Dharma pode surgir. E poderemos ver claramente de que esse nosso corpo ou os outros corpos externos não somos nós, não tem um eu, não tem um ser, um indivíduo, eu ou eles. Poderemos ver uma folha caindo de uma árvore, como quando o vento bate, e uma folha fraca cai. Tem folhas mais novas e mais velhas caindo. Folhas verdes e amareladas caem. Quando o vento bate forte, as folhas caem. E veremos a revelação de que com nossa vida é do mesmo jeito. A vida das pessoas é do mesmo jeito. Tem quem morra ainda no útero, tem quem chega a falecer na infância. Há quem falece na juventude e quem falece na velhice. Nossa vida é assim. E contemplamos assim. Podemos entender de que esses nossos corpos, esses sankharas, são coisas impermanentes, incertas. São sofrimento, não tem como ir além disso. Não é um eu, não é um ser, uma pessoa, eu ou ele. Vocês conseguem ver isso? Nós não queremos envelhecer, não queremos adoecer e morrer. Então, por que temos essas coisas? Esse corpo é apenas um sankhara, uma fabricação. Ele não liga para nós. Havia um homem nos tempos do Buda. Ele era sobrinho de Sariputta, o discípulo mão direita do Buda. Esse homem estava procurando um lugar puro, onde ninguém houvesse morrido antes. Assim ele poderia morrer lá nesse lugar. Isso mostra que ele contemplava a morte com frequência, de que ele aceitava que tinha que morrer. Então, ele foi procurar para morrer um lugar onde ninguém houvesse usado. O Buda encontrou ele e disse: você vem aqui nesse lugar para morrer, mas você mesmo já morreu aqui várias vezes. Isso fez esse homem sentir fé no Buda, porque ele era professor de Sariputta, seu tio. Ele estava desencantado em ver que ele já tinha nascido e morrido vários nascimentos. E assim a mente dele se acalmou, pôde ter samadhi. E assim não tinha obstáculos mentais. E a mente superou todos os estados mentais negativos. Teve samadhi, piti, felicidade. E a mente se silenciou. Então o Buda perguntou para ele: quais são os seus pontos de vista? E ele, que se chamava Diganaka, O Brahmane de unhas longas respondeu: Eu tenho o ponto de vista de que eu quero aquilo que gosto. Aquilo que eu não gosto, eu não quero. Ele já sabia que aquilo que não gostamos, se essas coisas que vêm até nós sofremos. Não tem quem queira. Ele acreditava que ter somente aquilo que gostasse era melhor. De que não gostava, não queria saber. Assim se esforçava em coisas boas porque queria coisas boas. Mas o Buda respondeu que esse seu ponto de vista não é um bom ponto de vista. Você não deve se deleitar nele. Porque esse ponto de vista ainda pode te trazer sofrimento. E o Brahmane ficou confuso. Daí o Buda continuou com a pergunta. Sobre a velhice, doença e morte. Nesse mundo não tem quem goste. Você gosta dessas coisas? E ele respondeu que não, não gostava. E o Buda continuou: Se você não gosta e experiencia essas coisas, então você vai sofrer? E ele respondeu que sim, sofreria. E notou que tinha que aceitar a realidade. Se experienciamos algo que não gostamos, temos que aceitar a verdade. Se experienciamos coisas que gostamos, não podemos ser descuidados. Não podemos nos agarrar em nenhuma dessas coisas. Se nos agarramos, então será motivo para sofrimento. Então ele aceitou a verdade, que tendo nascido, temos que envelhecer, adoecer e morrer. Com isso, sua mente se juntou em samadhi, e sabedoria surgiu. E ele abriu o olho do Dharma e atingiu Sotapanna, o primeiro nível de iluminação. Enquanto ouvia o Dharma, sua mente pôde atingir Samadhi. Não haviam corrupções e obstáculos na sua mente nesse momento. E tendo contemplado o Dharma do Buda, a mente dele se reuniu e ele cortou através das corrupções mentais. E ele se curvou perante a realidade. Então ele elogiou o Buda, que o Buda era como alguém que havia mostrado o caminho para alguém perdido. Virado algo que estava de ponta cabeça, ou aberto algo que estava fechado, de que ele apontou o caminho da luz para quem estava no escuro, e o Brahmane pôde se tornar Sotapanna sem dificuldades. Mas, para ser assim, a mente tem que se tranquilizar e atingir Samadhi primeiro. Por isso que o Buda nos ensinou a praticar, usando objeto de meditação qualquer, como a recitação interna de Budo, por exemplo. E durante essa cena que ocorreu, Sariputta, que estava abanando Buda, contemplou os mesmos ensinamentos. E como ele já era um Sotapanna havia 15 dias, naquela hora pôde atingir Arahant, o último nível de iluminação. Por isso nós, quando experienciamos algo ruim, nós sofremos, porque não gostamos. Se não gostamos, seguimos sofrendo. Daí temos que contemplar, nos prostrar para a realidade. Como são as condições verdadeiras das coisas? Então, aceitamos a maneira que elas são, e sabedoria poderão surgir. Sabedoria talvez não surja de uma vez, talvez surja aos poucos. Pode ser Tadanga Vimuti, liberação temporária. Contemplamos o corpo, podemos abrir mão um pouco. Mas tem que ter como base Samadhi firme. Se nós temos pouco samadhi, podemos pensar que somos alguém com mais propensão para a sabedoria. Sentimos o coração vazio e radiante. Samadhi é algo muito importante, mas não é fácil de fazer. Construímos aos poucos. Algumas pessoas podem ter samadhi facilmente. Usam samadhi primeiro e contemplam depois. E também pode atingir o sotapanna do mesmo jeito. Temos que ter moralidade, concentração e sabedoria. Mas, para vigiar a mente e atingir o Sotapanna, tem que praticar várias coisas. Quando estabelece a mente, observa as fabricações, proliferações, vê cobiça proliferando, raiva proliferando, ignorância proliferando. Essas coisas surgem, permanecem e acabam. Mas nós não vemos nossa verdadeira mente. Nós temos que nos esforçar em vigiar nossas mentes. Estabelecer Sati. No final, Sati poderá acompanhar o que está acontecendo, e sentiremos que poderemos largar dessas coisas. Se Samadhi está firme, usamos isso como base. Sati, Samadhi e sabedoria, bem estabelecidos em moralidade. Temos que nos esforçar, ter moralidade, concentração e sabedoria. Não podemos faltar com nenhum deles. Isso não seria um caminho harmonioso. Tem que ter moralidade, concentração e sabedoria juntos. O nobre caminho óctuplo, as quatro edipadas, os cinco faculdades, os cinco poderes, os sete fatores de iluminação, que reunindo todos, chamamos de 37 asas para o despertar, que acabam com as corrupções mentais. Com isso, superamos ponto de vista pessoal, dúvida cética e apegos a regras e preceitos. Os três primeiros grilhões. Mesmo os leigos podem buscar superar esses grilhões sem dificuldades, mas temos que praticar. Como base, temos a nossa generosidade. Abandonamos nosso egoísmo primeiro. Vamos ajudar a construir monastérios, construir qualidades espirituais. E no final, temos que vir ouvir o Dharma e praticar, com moralidade firme, sejam 5 ou 8 preceitos. Talvez possamos praticar ou não, talvez tranquilizemos a mente ou não, mas ainda assim continuamos praticando, cuidando para que nossas mentes não gostem nem não gostem do que experienciam. E sabedoria pode surgir assim, vipassana pode surgir assim. Veremos que todas as coisas externas não têm um eu ali. São elementos que se juntam naturalmente e que é natural se desfazerem. Nosso corpo é assim, as coisas externas são assim. Seja o que precisarmos no mundo. Depois de mortos, não podemos levar nada conosco. Tudo que fazemos fica nesse mundo. O nosso corpo fica nesse mundo. Mas a mente, tendo ignorância, desejo e apego, vai renascer sem parar. Nós sabemos que vamos ter que renascer. Então temos que buscar renascer em um bom plano. E para isso temos que buscar as causas para isso. Buscarmos construir bondade, fazer doações, tomar os preceitos, ouvir ensinamentos do Dharma, praticar o Dharma. Fazendo assim a mente tranquila, contemplando o Dharma que o Buda nos ensinou. E vamos contemplar para fazer surgir Sati e sabedoria nos nossos corações. Construímos esses fatores, construímos mérito. É algo que traz felicidade, nos traz sabedoria, porque nos faz abandonar o que é ruim e praticar o que é bom, e purificar nossas mentes, de acordo com os ensinamentos do Buda. Isso é a riqueza dos nobres, a riqueza que nos protege dos nossos inimigos. Ganho de posse e perda de posse, elogio e crítica, felicidade e sofrimento, boa posição social e má posição social. Todas essas são coisas que ficam nesse mundo. Temos que conhecê-las e contemplar. Temos que fazer nossa mente ter sati, ter sabedoria. Isso é muito importante. O Buda nos ensinou o caminho da prática, como alguém que cozinha um alimento e nos traz pronto para comer. Não é difícil. Nós que temos o caminho da prática, temos que nos manter nesse caminho. Moralidade, concentração e sabedoria. Nos mantemos firmes, sem hesitar, e com isso poderemos ver o Dharma. Que todos vocês contemplem isso.